Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Igreja Cristã Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse igrejacristangênesis.com. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando as pessoas.
Boa noite a todos. Como é bom estarmos reunidos presencialmente para louvar e adorar o nome que é sobre todo nome. Como todos sabem, estamos numa série de mensagens chamada A Arte de Ter Fé. E hoje, depois de 4 domingos com a introdução da série e tudo mais, hoje eu quero, junto com os irmãos, nos aprofundar um pouco mais naquilo que o profeta Abacuque tem a nos ensinar, tem a ministrar os nossos corações. E eu tenho convicção que será um tempo muito legal, um tempo muito bacana, a qual o Senhor vai falar aos nossos corações. Senhor, nós te agradecemos e te damos graça pelo privilégio e oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome. Te pedimos perdão pelos nossos pecados. Pai, que os nossos corações possam estar contritos e quebrantados para receber a porção da tua palavra nesta hora. Obrigado pelo período de devoção através das canções, aonde já declaramos, Pai, que nós confiamos em ti, que só tu és digno de receber a honra e glória, Pai, que tu és fiel. Isso é maravilhoso, Pai. Obrigado. Que o Senhor possa provocar nessa hora inquietações através do teu Espírito Santo acerca dessa palavra, Pai. Essa é a nossa súplica, no nome de Jesus. Amém. Abram suas Bíblias em Abacuque capítulo 1. Vamos ler dos versos de número 2 ao verso de número 11. Abacuque capítulo 1, dos versos de número 2 ao verso de número 11. Diz assim, todos abriram, amém? Abacuque, capítulo 1, dos versos 2 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é torcida. Olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel, impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Seus cavaleiros se espalham por toda a parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência. Estão determinados a seguir em frente. Reúne os cativos como se junta areia. Zombam dos reis. Os príncipes são motivos de riso para eles. Riem de todas as fortalezas, porque amontoando terra, as conquistam. Então passam como passa o vento e segue adiante. Tornam-se culpados esse cujo Deus é a própria força. O livro de Abacuque, irmãos, é um diário, como eu já expliquei, de um homem em crise, de um contemporâneo nosso em crise. Abacuque, ele era crente, ele era um homem de fé, um profeta de verdade e da verdade, porém, ele estava atravessando uma crise. Essa realidade, ela é notada já em seu próprio nome, como eu falei semana passada online, o qual, como eu disse na mensagem anterior, Abacuque significa abraço, mas abraço de luta. Portanto, o profeta teria esse nome porque ele lutou contra Deus, escreveu Jerônimo, o tradutor da Vulgata, a Bíblia para o latim. Abacuque, o homem que abraçou e lutou com Deus. Observações já foram feitas por eruditos do Antigo Testamento, relatando que geralmente os nomes dos autores dos livros dos profetas já expressam o significado e até mesmo a mensagem central daquela obra. Por exemplo, Miqueias significa quem é como Yahvé. A mensagem de Miqueias é esta: o Senhor é justo juiz e perdoador benigno. Quem é como Yahvé? Naum, abreviação de Naum Yá, consolado ou confortado por Yahvé. A mensagem de Naum é esta: no Senhor há juízo para os adversários e consolo para o povo de Deus. Portanto, irmãos, se considerarmos como verdadeira essa possibilidade, a de que os nomes dos profetas já indicam de algum modo o conteúdo, a mensagem do seu livro, Jerônimo teria dado a pista correta acerca do livro de Abacuque. Ou seja, o livro de Abacuque revela um profeta em luta com Deus. Ainda mais, o livro de Abacuque é uma espécie de diário dessa luta travada com Deus e de seus frutos na vida do profeta e para a nação de Judá. Agora, o que é ainda mais notável em Abacuque é que ele é um profeta absolutamente distinto dos outros seus colegas. Ele é diferente tanto dos profetas menores quanto dos profetas maiores. Amós, por exemplo, foi um profeta que pregou contra a nação gentias, contra Judá, contra o Reino do Sul e contra Israel, Reino do Norte. Já o profeta Isaías, por exemplo, também pregou contra o seu próprio povo e contra os gentios. E da mesma forma fizeram Jeremias, que era contemporâneo de Abacuque, e outros profetas, ou seja, todos pregaram a outros. Abacuque, no entanto, ele é diferenciado. Abacuque, ele questiona o próprio Deus. É um estranho tipo de profeta. Suas queixas não são contra os pecadores, mas contra o santo. Ele não está se queixando porque existe uma nação pecaminosa, uma nação que é pecadora. Não, a sua queixa é contra Deus, sobre as atitudes de Deus. Isso é bom, pois torna contemporâneo e um de nós o profeta. Revela-o como com os mesmos sentimentos que a gente, que também somos tentados e passamos por crises. E como se não bastasse, ficamos com sentimento de culpa por estar em crise. Crise que envolve Deus. Portanto, gente bonita e fofa de Deus, tornar personagens bíblicos como sendo iguais a nós, semelhantes a nós, sujeito às mesmas paixões que a gente, tendo a mesma natureza, nos encoraja na piedade. Tiago, o apóstolo de Jesus, né, ele sabia disso. E escreveu desse modo para nos encorajar. Se você puder abrir, abra Tiago capítulo 5. Vamos ler os versos 17 e 18. Tiago capítulo 5, versos 17 e 18 é um clássico na literatura cristã. Diz assim: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Pois bem, irmãos, Abacuque é um profeta em crise, um profeta lutando contra Deus, lutando com Deus, e que relata a sua experiência na composição desse livro que temos aberto diante de nós nessa ocasião. Agora, qual é a crise de Abacuque? Vamos recapitular? Eu já falei isso, mas eu quero recapitular com os irmãos. Primeiro, o silêncio de Deus. Depois, a resposta de Deus. Resumindo, Abacuque, ele não estava conseguindo fazer sentido dos caminhos misteriosos de Deus. Ele não estava conseguindo engolir o sabor agridoce, o sabor amargo doce da providência divina. E essa situação estava atribulando o coração desse profeta, enchendo-o de queixas. Então, atribulado em um primeiro momento, Abacuque se propôs a narrar suas lutas, suas orações e suas constatações. Desse modo, através de sua mensagem, de seu livro, inspirados por Deus, Abacuque, ele se tornou a voz dos piedosos de Judá, que também se esforçavam para compreender os caminhos misteriosos de Deus. Abacuque, ele não desperdiçou o seu sofrimento. Antes, com a razão guiada pela fé, o profeta anotou e repassou sua experiência com Deus, na esperança de dar voz aos que também estavam sofrendo. Irmãos, como é bom se ter esse diário. Como é bom ter esse diário aberto diante de nossos olhos e perto do nosso coração. Gente bonita e fofa de Deus. Poucas coisas em nossa caminhada de fé conseguem atribular tanto a alma da gente, gerando em nós profunda crise e dor, como os caminhos misteriosos de Deus. O silêncio ensurdecedor de Deus, o modo não convencional de Deus agir, os caminhos sombrios, íngremes, tortuosos, estreitos, perigosos que Deus nos faz trilhar, as coisas que Deus deixa cair sobre nossa vida, a família, a carreira, a nação. E se formos realmente honestos, diremos que essas coisas nos deixam em crise, nos deixam atribulados, perplexos e quase desesperados. E é engraçado, enquanto eu falo, a gente tem em tempo real toda uma sonoplastia do que o homem vai sentindo, né? Como é bom, irmãos, ter o testemunho de Abacuque aqui escrito sobre a inspiração divina para nos ensinar a arte de ter fé. Afinal, o justo viverá pela sua fé, disse o Senhor a Abacuque. E esse diário de Abacuque mapeia para todos nós a estrada da fé. Ouça o que o profeta Isaías sobre os pensamentos e os caminhos de Deus. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 55, versos 8 e 9. Isaías, capítulo 55, versos de número 8 e 9. Todos abriram? Isaías, capítulo 55, versos 8 e 9. Diz assim, é um clássico também na literatura cristã. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. A sabedoria infinita e insondável de Deus não pode ser plenamente compreendida, irmãos, pela finita e corrompida razão do homem. É por isso que nós precisamos da fé para reorientar a razão. A fé que é instruída pela palavra de Deus, inclusive aqui no livro de Abacuque. O meu plano nesse ponto, para agora à noite, é convidá-los para juntos estudarmos as primeiras experiências de Abacuque ao trilhar pelos caminhos misteriosos de Deus. E o que aprenderemos já nas primeiras palavras do diário do profeta serão a respeito dos seguintes estados da alma. Primeiro, a alma atribulada. Segunda, a alma chocada. E a terceira, a alma sendo ensinada. Mas hoje vamos falar sobre a alma atribulada. Na estrada da fé, três coisas atribularam o coração de Abacuque: a inação de Deus, a iniciativa de Deus e o instrumento de Deus. Isso é simplesmente impressionante. Primeiro, Abacuque, ele está atribulado porque Deus está em silêncio. Depois, ele fica atribulado porque Deus tomou uma iniciativa. E por fim, ele ficou atribulado acima da medida porque Deus fará uso de um instrumento não convencional. Ora, se Deus fica calado, perturba. Se Deus fala, perturba ainda mais. E se ele age, meu Deus, quanta tribulação! Já se viu assim? Será que em algum momento da nossa caminhada nós já não chegamos nesse momento de nos atribularmos com tantas coisas? Os dias de Abacuque eram muito maus. O profeta, ele amargava primeiramente o silêncio de Deus em face da decadência total da justiça. Josias, o rei bom de Judá, havia morrido. Substituiu no trono seu filho Joacás. Joacás reinou por 3 meses e foi deposto pelo faraó egípcio Neco. Neco promoveu Joaquim ao posto de rei de Judá. E o reinado de Joaquim teve como marca o materialismo, a violência e a injustiça em todas as áreas. Isso te lembra algum lugar? Isso te lembra algum momento da história que estamos vivendo? Ouça o contemporâneo de Abacuque. Abram suas Bíblias em Jeremias, capítulo 22. Vamos ler dos versos 13 a 19. Jeremias, capítulo 22, dos versos 13 a 19. Todos abriram, amém? Diz assim: ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos contrariando o direito, que faz o seu próximo trabalhar de graça sem lhe pagar o salário. Ai daquele que diz: edificarei para mim uma casa bem grande, com aposentos espaçosos. Então ele põe janelas na casa, forra as paredes com cedro e o pinta de vermelho. Você acha que reinará só porque compete com os outros no uso de cedro? Por acaso o seu pai não comeu e bebeu e não praticou juízo e a justiça? Por isso, tudo lhe corria bem. Julgou a causa do aflito e do necessitado e tudo lhe corria bem. Por acaso não é isso que se chama conhecer-me? Diz o Senhor. Mas os seus olhos e o seu coração estão voltados somente para a ganância, para derramar sangue inocente e para levar a efeito a violência e a extorsão. Portanto, assim diz o Senhor a respeito de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá: não lamentarão dizendo, ai meu irmão, ou ai minha irmã, nem o lamentarão dizendo, ai Senhor, ou ai majestade. Como se sepulta um jumento, assim o sepultarão. Será arrastado e lançado para bem longe, para fora dos portões de Jerusalém. Essa imagem se parece muito com o que estava deixando Abacuque atribulado. Vamos voltar lá em Abacuque, capítulo 1. Vamos ler novamente os versos 2 ao verso 4. Abacuque 1, dos versos 2 ao 4. Diz assim: até quando, Senhor? Clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás. Até quando gritarei violência e tu não me salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Abacuque, o homem de fé e piedoso que era, ele sofria por não conseguir conviver com tamanha maldade e pecado. E o que ele faz? O profeta, ele começou a orar, ele intercedeu e se pôs a clamar. Verso 2: Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? E como já vimos, irmãos, foi quando Abacuque se envolveu, ele abraçou a situação e começou a orar, que os seus pesadelos aumentaram e sua alma ficou atribulada. Por quê? A inação de Deus. Sobre essa experiência de Abacuque, Martin Lloyd-Jones, ele escreveu que Deus pode parecer estranhamente silencioso e inativo em circunstâncias provocativas. E é verdade. Veja o caso de Abacuque, irmãos. Ele orava, ele pedia, ele clamava e esperava. Orava de novo, pedia mais uma vez, clamava ainda mais e esperava, e esperava, e esperava. E Deus, calado, inativo aos seus olhos. C.S. Lewis, quando amargou a morte de sua amada esposa Ellen Joy, escreveu sobre a sua experiência nesses termos. Por que Deus é um comandante tão presente em nossos tempos de prosperidade e uma ajuda tão ausente em tempos de angústia? Essa era uma situação, era a sensação. Deus está ausente, inativo. Aliás, ouça o desabafo honesto. Vá a Deus quando sua necessidade é desesperadora, quando todas as outras ajudas são vãs. E o que você encontra? Uma porta batida na sua cara e um som de tranca. Assim como o som da segunda tranca do lado de dentro. Depois disso, silêncio. Você também pode se afastar. Quanto mais você esperar, mais enfático se tornará o silêncio. Não há luzes nas janelas. Talvez seja uma casa vazia. Já foi habitada? Irmãos, os motivos de Abacuque eram justos. O pecado do povo era gritante, do rei aos reis cidadãos. A governança era maldita e os governados eram malvados. Os líderes ímpios exploravam e os liderados indignados respondiam com ainda mais impiedade em face de todo aquele sofrimento. A situação era lamentável. E em contraste, a atitude do profeta Abacuque era de esperança e de piedade. Orações, súplicas e clamores constantes. Só que a inação de Deus era, humanamente falando, desestimulante. Nós achamos que vamos orar e Deus, ele tem que responder na hora as nossas orações. E quando Deus não fala, nós ficamos inquietos. A primeira coisa que nós pensamos é, não, se Deus não falou, é porque é isso que eu tenho que fazer então. A nossa alma está tão desesperada que nós colocamos isso como resposta. Não, Deus está falando isso, mas não, Deus não falou nada. E esse silêncio ensurdecedor provoca em nós essas inquietações, provoca em nós esse desespero. E não é assim mesmo, meu povo. Existiria coisa mais desanimadora na caminhada com Deus do que alguém cheio, coberto de razões, orar e pedir e clamar com todo fervor por uma ação divina, mas se deparar com Deus aparentemente silencioso e inativo, insensível? Tem coisa pior, meus irmãos, tem coisa pior, meu irmão, minha irmã, você orar pedindo justiça social, orar pedindo avivamento pessoal e despertamento na igreja, orar pedindo pela conversão de alguém, orar pedindo mudança de vida, só que Deus continua silencioso e inativo, aparentemente insensível, até que você desabafa, verso 2, até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás, até quando gritarei violência, e tu não salvarás? Vocês já passaram por uma experiência assim? A inação de Deus? Na caminhada com Deus, muitas vezes, mais vezes até do que gostaríamos que fosse verdade, nós seremos confrontados com a realidade de um Deus que aos nossos olhos cala-se e se permite não fazer o que estamos pedindo. Isso é loucura para muita gente. Não, eu não aceito. Eu não aceito que Deus... Eu estou em pecado. Eu estou falhando. Como assim? Eu estou orando e Deus não está me respondendo? Aonde eu estou pecando? Não, você não está pecando. Deus não tem a obrigação de responder. Mas atenção. Nessas horas, não presuma, gente bonita e fofa de Deus, que o silêncio de Deus seja um indicativo de apatia ou de falta de cuidado e até mesmo de amor. Deus, contrário dos homens, não se atribula ou se apavora e nem se precipita como nós. De fato, o silêncio de Deus na Bíblia sempre foi seguido de grandes e poderosas manifestações divinas. Aleluia. Quer ver uma coisa? Quero recordar a vocês. Um estudo contextualizado do livro de Abacuque escreveu que o judaísmo rabínico sempre interpretou o silêncio de Deus não como omissão, mas como sinal de uma ação poderosa que estava sendo engendrada, preparada. Preste atenção. Vocês lembram do que fala Gênesis capítulo 1, verso 3? Eu leio para vocês. Então Deus disse: haja luz. E houve luz. Ora, o que havia antes de Deus falar? Silêncio. Quero lembrar a vocês. Vocês lembram de Gênesis 1, verso 2? Eu leio para vocês, recordo a vocês. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas. E o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Era só silêncio. E depois, quero lembrá-lo a vocês. Vou ler para vocês Gênesis capítulo 1, verso 3. Então Deus disse: haja luz. E houve luz. Pois bem, dessa construção do texto de Moisés, inspirado por Deus, os rabinos concluíram que o silêncio de Deus era como um momento de preparo de uma ação estrondosa. A literatura apócrifa, né, os livros não canônicos, considerados deuterocanônicos, segundo o canon, pela Igreja Católica Romana e Ortodoxa no Concílio de Trento, interpreta que o silêncio de Deus precede o juízo divino. E ao comentar as mortes dos primogênitos egípcios, reconhecendo-as como ação de juízo de Deus, assim escreveu o autor do livro de Sabedoria, capítulo 18, versos 14 e 15. Não há na Bíblia, na nossa Bíblia, irmãos. Eu vou ler para vocês. Sabedoria 18, versos 14 e 15 diz assim: quando o silêncio profundo envolvia todas as coisas e a noite mediava o seu rápido percurso, tua palavra onipotente precipitou-se, guerreiro inexorável, do trono dos céus para uma guerra de extermínio. O livro de Apocalipse, esse sim está na nossa Bíblia, assimila a interpretação rabínica para o silêncio de Deus como sinal de uma ação poderosa de Deus que estava sendo gestada. Apocalipse capítulo 1, ou Apocalipse capítulo 8, verso 1, diz assim: quando o Cordeiro quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. E o que virá a seguir? A abertura do sétimo selo desencadeará o despejamento do juízo divino. Ou seja, o silêncio de Deus precede uma ação poderosa de Deus. Só que nesse caso, no caso de Apocalipse, é de juízo, como se acha na literatura apócrifa. Agora, vamos retornar ao nosso profeta querido Abacuque. Abacuque, Deus parecia apático para Abacuque, porque não respondia seus clamores e nem agia para fazer alguma coisa. Estava em silêncio, imóvel, inativo. Mas Deus saiu do silêncio, falou e agiu para disciplinar a nação Judá. O silêncio de Deus estava gestando uma ação poderosa em Judá. Deus se porta silencioso e inativo na sua vida, irmão? Deus lhe parece apático? Não desanima. Lembre-se disso. O silêncio de Deus sempre precede ações poderosas. Lembre-se da ressurreição de Jesus. Após ser morto na cruz e sepultado na sexta-feira da paixão, o sábado inteiro foi de um mais profundo e absoluto silêncio. Teria Cristo fracassado? Até que, bem cedo na manhã de domingo, o terceiro dia, Jesus quebrou o silêncio. Ele ressuscitou. Mateus capítulo 28, versos 1 a 4. Mateus capítulo 28, dos versos 1 a 4. Diz assim: passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. O silêncio de Deus, irmãos, sempre precede ações poderosas. Não perca a fé e a esperança. Mantenha-se vigilante. Tenha fé. O silêncio de Deus não significa que Deus está ou é inativo. Na hora certa, ele agirá poderosamente. Eis o testemunho de C.S. Lewis sobre o silêncio, a inatividade de Deus, a porta trancada na sua cara, quando batia pedindo socorro a Deus. Ele diz assim: ainda assim, existem dois ganhos enormes. Eu me conheço muito bem agora, e por isso posso chamá-los de duradouros. Voltada para Deus, minha mente não encontra mais aquela porta trancada. Voltada para Ellen, não encontra mais aquele vácuo, nem toda aquela preocupação exagerada sobre minha imagem mental dela. Minhas anotações mostram algo do processo, mas não tanto quanto eu esperava. Talvez ambas as mudanças não fossem realmente observáveis. Não houve uma transição repentina, marcante e emocional. Foi como o aquecimento de uma sala ou o raiar do dia. Quando você os percebe, eles já estão acontecendo há algum tempo. Que Deus nos bendiga.